Ladies and gentlemen, would you be kind enough to take your seats? We'd like to get this session started as quickly as
possible. Vamos começar, por favor. Vão ocupar nos seus lugares. Por gentileza, ocupem seus lugares. Muito obrigado.
Okay, hi everyone. Welcome to this afternoon's.
Muito bem, bem-vindos a todos a esta sessão. Fala Jonathan Robinson. Boa tarde. Esta é uma sessão na qual temos a possibilidade de apresentar a proposta do grupo de trabalho intercomunitário sobre a transição da IANA. Aqui temos uma resenha breve do modelo e a proposta com seu conteúdo para o meu modelo da IANA para a sua transição. E temos também a chance de dar detalhes para suas perguntas. Esperamos receber também seus comentários. Eu sou Jonathan Robinson. Eu sou um dos co-presidentes desse grupo de trabalho, junto com Lisa Ver, que está aqui à minha esquerda. Co-presidimos a labor do trabalho desse grupo. Estamos aqui com praticamente a maioria, nem todos os líderes dos diferentes equipes de desenho. Quando estávamos em Singapura trabalhando com essa proposta, decidimos redesenhar a forma em que trabalhamos. E um elemento chave desse novo enfoque foi o de partir os componentes, os elementos entrando a nível operacional de nosso trabalho em diferentes equipes de desenho. Então, estão aqui alguns dos responsáveis dessas equipes de desenho. E talvez, então, da direita à esquerda, peço que comecem a se apresentar, dando seu nome e aí afiliação. E obrigado, Jonathan. Eu sou Mal McGovery. De Cira, do ponto CA. E eu fui líder da equipe de desenho B, que observava se a delegação e a redelegação de CCTLDs tinha que ser acrescentada como parte da proposta da CWG. Eu sou Alan Greenberg. Eu sou presidente de ALAC, comitê assessor de AdLarge. Eu sou presidente da equipe de desenho que analisou como substituir as diversas funções da NTIA após saída do circuito. Eu sou James Began. Eu sou membro da equipe de desenho. Trabalhamos na equipe de desenho requerido para os aspectos técnicos das funções da IANA. Eu sou Chad Gomes. Eu faço parte do grupo de partes interessadas de registros e VeriSign. Eu sou líder da equipe de desenho que leva em conta o sistema de escalamento dos sistemas e da equipe O, que se ocupa do orçamento da IANA. Eu sou Lisa Fer, co-presidente do CWG, também sou do registro danês.dk e eu sou hostmaster desse .dk. Eu sou Dona Austin, do grupo de partes interessadas de registro. Eu sou co-líder da equipe de desenho que se encarregou de desenvolver o comitê permanente de clientes. Eu sou Stephen Jensen. Eu estive na equipe de desenho M e faço parte também da equipe que se encarregou do DNSC com os processos de escalamento. Eu sou Abri Doria. Eu coordenei os esforços das equipes de desenho N concentrados na revisão das funções da IANA. E não tenho certeza como chamamos a outra equipe de desenho SC, que trabalhou na parte que tinha a ver com o grupo de trabalho sobre separação. Vamos falar Jonathan Robinson. Falemos com a primeira slide. No meu ponto de vista, eu sou consciente de que apresentamos esse material ao GAC. Se eu não estou enganado, ontem de manhã, Lisa e eu tivemos uma sessão conjunta com o grupo de trabalho intercomunitário sobre a responsabilidade. Também apresentei isso na sessão do final de semana da GNCO, então estou muito familiarizado com o material, o que significa que talvez passe por alto alguns detalhes que para o senhor podem ser interessantes. E também estou tão familiarizado com esse material que é possível que não possa dar ou dê como lógicas algumas questões de participação. Então, alguma coisa não fica claro. Tanto os senhores como meus colegas da mesa querem acrescentar alguma coisa, complementar o que eu disse. Por favor, se sintam livres de falar e de comentar também. Com seu permiso, vou avançar rapidamente pelos primeiros slides, mas espero que os senhores me marquem qualquer inquietação ou preocupação que tiverem. O primeiro slide transmite claramente algumas estatísticas chaves que têm a ver com a composição, a diversidade, o detalhe geográfico e as questões de números de reuniões e de números de e-mails que se enviaram. Foi um documento muito substancial, desenvolvido com um processo muito completo, integral, que levou muitas horas de trabalho, muita paciência também em todo o desenvolvimento. Este trabalho encaixa num processo ainda muito maior. Como os senhores sabem, a parte superior esquerda, há um ano, era o começo desse processo, com o anúncio da NTIA e com os critérios fixados por essa entidade para a transição. A ICANN era quem devia reunir as diferentes partes que participariam desse processo, e se formou assim o grupo de coordenação, o ICG, que está aqui dentro deste slide. E a solicitação feita às comunidades de parte desse grupo de coordenação é que se fizessem propostas para a comunidade de nomes, e claro que nós trabalhamos junto com as outras comunidades que são criticamente dependentes das funções-chave que oferece o serviço da IANA. Estas propostas foram apresentadas, preparadas de forma paralela, mas não por isso sequencial. Por algum motivo, eu sei que existem diferentes visões ao respeito, inclusive a proposta de Chris e Diana foram apresentadas antes do que a nossa, no começo deste ano. A proposta da comunidade de nomes levou mais tempo de preparar por diversos motivos, mas, de todos os modos, isto também traz um benefício, que é que conseguimos estar sabendo o conteúdo das outras propostas, mas eu sou consciente também da discussão que está em andamento a respeito de quão efetivamente se reuniram essas propostas. Levaram muito tempo e trabalho como para apenas nos focar nos requerimentos e necessidades da comunidade dos nomes. Nos concentramos também na coordenação com o trabalho paralelo e relacionado do grupo de trabalho sobre prestação de contas. Talvez não prestamos muita atenção a coordenar nosso trabalho com as propostas das outras comunidades. Talvez isso seja porque como está configurada a estrutura, onde há um grupo de coordenação por cima de tudo isso. Mas o que cada vez fica mais claro nesta reunião é que, em parte, é nossa responsabilidade de trabalhar de perto como possível com outras comunidades, para ter certeza de que não fique nenhum obstáculo ou coisa que impeça a interação dessas propostas. Tratamos em todo o caminho de ser sensatos e de prestar atenção ao âmbito que nos correspondia trabalhar, e é uma linha muito delicada quando separamos e falamos com as outras comunidades. Não estou sugerindo que não tivemos boas reuniões. Falamos com a equipe da IANA e Plan Mas agora é necessário uma reunião para ver como podemos tirar todas essas pregas que podem existir no programa para que exista uma comunicação muito mais fluida nos próximos, nas próximas atividades nos próximos dias e semanas. Neste slide, há uma linha laranja que une, vincula o trabalho do nosso grupo, o CWG, sobre a transição, com aquele do grupo de trabalho sobre responsabilidade. E no esforço constante e contínuo que realizaremos nos próximos meses, continuaremos vendo este nexo, à medida que amadurece a proposta do CCWG sobre responsabilidade, sobre prestação de contas. Eu fiz uma analogia com as vias de um trem. Então, nós precisamos preparar a proposta da comunidade de nomes para ser aprovada pelas organizações constituintes, e isso é o que vai por este caminho, este diagrama. E durante um período, é necessário que isso se desvie e seja para ser sintetizado e combinado com as outras propostas. Mas, claro, isso volta a conversar novamente depois com o CCWG sobre responsabilidade ou prestação de contas, porque nosso grupo está condicionado expressamente pelo trabalho do CCWG sobre responsabilidade e prestação de contas. Depois vamos falar, então, mais sobre esta relação e dependências. Espero que agora todos tenhamos em claro quais são os objetivos. O alvo geral era produzir uma proposta consolidada para a transição que aplica as funções da IANA e vinculadas com o sistema de nomes de domínio, as chamadas funções de nomes. E para isso é necessário um contrato semelhante ao que está atualmente em vigor de mecanismos de responsabilidade, o reconhecimento de uma separação entre os aspectos operacionais e a responsabilidade de formulação de políticas e um isolamento cada vez maior, potencialmente, de ambos os dois. Um mecanismo para aprovar mudanças da situação da zona raiz e a possibilidade de assegurar um financiamento adequado atualmente e para o futuro também. E também a possibilidade de que a comunidade de múltiplas partes interessadas, multissetorial, em última instância, exija ou queira escolher um novo operador para a função da IANA, pelo motivo que for. Esta seria, então, uma situação um pouco limite no futuro, de ver, no futuro. Isso para refletir o trabalho que estamos realizando, que já realizamos. Aqui mencionamos também o modelo interno e o modelo externo também. E vemos um processo interativo onde existem 7 modelos, depois 2 e, finalmente, 1, que é o que aparece na última proposta. Não pretendo entrar nos detalhes, mas eu acho que alcança com dizer que a representação simbólica deste slide apresenta um pouco a necessidade de estar limitando as propostas cada vez mais para chegar a soluções intermédias e concessões mútuas e equitativas que correspondem a um processo de multiplicidade multissetorial como este. De certa forma, simbolicamente, estamos muito afastados do que tínhamos como ponto de partida, porque agora temos um trabalho mais congruente e chegamos a determinados compromissos ao longo do caminho. Antes de passar a palavra a Alice para que fale dos elementos fundamentais da estrutura, deveria dizer que somos os beneficiários de uma contribuição jurídica substancial e de boa qualidade. Talvez isso deveria ter dito no slide anterior. Os senhores vejam que aí há referências a este ponto, na parte inferior. Porque isso foi muito pertinente, especialmente nas últimas etapas de elaboração da proposta, onde fomos definindo um pouco as condições críticas para elaborar esta proposta e nos beneficiamos com as contribuições e memorandos que fizeram ver e ter uma compreensão clara de alguns pontos mais sutis dentro da proposta. Então, temos aqui decisões muito bem informadas com diferentes elementos da estrutura. Isto já se fez através das concessões, das soluções e do compromisso, e também um trabalho muito árduo e um profissional muito efetivo nas contribuições. Agora passo a palavra para Elisa Fer para que fale da estrutura resultante de todos esses elementos. Fala, Elisa Fer.
Obrigado, Jonathan. Aqui vemos um esquema que mostra a situação ou modalidade em que funciona a IANA prévia à transição e depois da transição. À esquerda, podem ver que temos a IANA como parte da ICANN e é um contrato entre a NTIA e a ICANN e que a NTIA exerce a supervisão. No modelo posterior à transição, propomos uma separação legal da IANA posterior à transição, que denominamos PTI. Isso se faz com um fundamento que é o de que, fazendo, estabelecemos uma atividade contratual e também alargamos a separação estrutural entre, separando a parte interativa e entre a ICANN e a IANA como parte da parte operacional, e a ICANN como parte do policiamento da pesquisa. Mas devemos considerar que temos todas as proteções das funções da IANA através dessa separação, caso aconteça essa eventualidade. A estrutura que nós sugerimos é ter um comitê permanente de clientes, que vai estar integrado pelos clientes diretos. O CSC também ter uma função de revisão, uma revisão das funções da IANA. Isso é uma coisa que vamos debater depois em outros slides. Tudo isso está capturado pelos mecanismos de responsabilidade. Neste caso, dependemos do trabalho que fizeram o grupo de trabalho sobre sobre a prestação de contas. Sugerimos que haja uma transição com um board interno do PTI que seja usado para os mecanismos de governança da prestação de contas. Isso, mantemos isso em nível interno, não precisamos estabelecer novos mecanismos de responsabilidade para o board, porque isso fica dentro do contexto da supervisão da ICANN e dos mecanismos de prestação de contas com os que conta atualmente a ICANN e os que estão sendo criados pelo grupo que trata o tema da prestação de contas. Então, a questão é que a ICANN seja totalmente responsável pela responsabilidade desta junta, desse board interno do PTI. Então, um board que seja responsável pelo PTI, o CTO da ICANN e o diretor gerente da ICANN. Mas ainda, o grupo teria dois diretores independentes que poderiam ser indicados através de um organismo similar ao que hoje existe, que é o NAMCOM, o Comitê de Nominações. O Comitê Permanente de Clientes é o órgão que vai administrar o desempenho cotidiano da IANA. Esse comitê deverá se reunir de maneira periódica. É possível ter coordenadores de ligação para outros ACs e SOs como clientes diretos, mas como vocês podem ver, sugerimos que tenham dois para os operadores de registro de GTLD, dois para operadores de registro de CTLD, um representante adicional também do TLD, um coordenador de ligação da IANA, outro também de ICANN. E quando falamos, então, disso no GAC, nos perguntaram se eles precisavam ter um coordenador de ligação também. E nós dissemos que isso pode ser decidido pelas organizações de apoio de maneira espontânea, e quer dizer que eles vão ser... elas possam ver e seguir de perto o processo. Se passamos para a revisão das funções da IANA e IFR, e sugerimos que essas revisões deveriam ser realizadas a cada 5 anos. A primeira seria feita aos 2 anos. Esse é o componente multissetorial da nossa proposta. Aí é onde nós temos representação. As diferentes organizações representadas. E temos também a sugestão de ter um membro de CCTLD que, ou melhor, um CCTLD que não seja membro da CCNSO para oferecer mais contribuições desde o exterior da comunidade da ICANN. Essas revisões são processos abertos quanto ao seu alcance, podem rever o que desejem, o que desejarem, não vão estar limitados. Isso aconteceria a cada 5 anos. A diferença do CSC, que é o Comitê Permanente de Clientes, que é criado para fazer uma revisão real periódica, mas também temos a possibilidade de ter uma revisão das funções da IANA especial ou extraordinária. Isso se daria caso houvesse necessidade de fazer alguma revisão ou de elevar algum tipo de procedimento para outro nível, para que se eleve esse tema e se possa fazer essa revisão. Isso foi acordado pela GNSO e a CCNSO, ou seja, que não é algo que se possa fazer facilmente, mas se pode pedir uma revisão especial. Como falamos mais cedo, se fez uma sessão informativa com a equipe sobre prestação de contas, e se mostrou onde há uma dependência no trabalho que nós temos, da nossa proposta para apresentar ao ICG, e onde estamos vinculados com o trabalho da equipe de responsabilidade. Parte desse trabalho tem a ver com o que vemos aqui como número 1, o orçamento da ICANN. Aqui queremos estar certos de que haja suficientes fundos para as funções da IANA. Portanto, existe a possibilidade de rever o orçamento destinado à IANA. Essa é a parte em que temos uma dependência do trabalho do CCWG sobre responsabilidade. Mais ainda, o board também é importante para nós. A PTI é uma filial controlada pelo board da ICANN e, então, ou melhor, é uma filial controlada pela ICANN, então nós temos que garantir que tenhamos os direitos na comunidade de indicar e retirar membros desse board. Com relação à revisão das funções da IANA, se sugere que isso esteja constituído ou incorporado aos estatutos como Comitê Permanente de Clientes. E também existe a necessidade de ter um mecanismo de apelações para o grupo. Isso estaria abrangido pelo Comitê de Revisão Independente, que deveria ser aplicável às funções da IANA e acessível para todos os administradores de CCTLD. Então, tudo isso se vê como coisas que devem ser incorporadas nos estatutos fundamentais. E a nossa proposta esteve condicionada expressamente pelos resultados do trabalho do grupo sobre responsabilidade. Essa é uma parte importante da nossa proposta. E, embora o processo com a equipe de prestação de contas, existe a possibilidade, de fato, de aprovarmos essa proposta com essas condicionalidades. Então, essas condicionalidades nos permitem aprovar esta proposta, apesar de que não tenhamos as medidas e mecanismos de responsabilidade implementados. Mas, como dissemos, se não vão ser cumpridos esses requisitos, a nossa proposta, então, não é válida. Quando falamos na sessão de hoje de manhã, segundo hoje está a proposta colocada pela equipe de revisão de prestação de contas, foram cumpridos todos os requisitos e pareceria que não há controvérsia. Tendo dito isso, vou abrir a sessão a responder as perguntas que tiverem que formular. Não sei se Jonathan quer acrescentar alguma coisa. Nós temos uma boa equipe, estamos os co-presidentes, temos a equipe de desenho. Podemos responder, então, as perguntas que tiverem que formular. Pedimos, por favor, que digam nome e afiliação antes de começar a pergunta. Temos um participante remoto e também do escritório Nodal. Começamos com a participação remota. Estão de acordo? Fala Jonathan Robinson. Sim, primeiro aquela pergunta. A pergunta do participante remoto diz que é Maktim. Considerando o idioma que tem a ver com a marca comercial da Iana, que vai ao fundo do IETF, que a resposta ao IETF é uma objeção para que vá ao fundo de IETF, como foi a proposta da comunidade de números, onde fica no registro da discussão, qual foi o debate da comunidade que levou a isto. Fala Jonathan Robinson. Bem, vamos ver, porque houve várias confusões. A proposta está incluída no anexo S, e o que diz é que o que segue é um rascunho inicial com os termos proposto que poderia ser precursor de um contrato da PTI com a ICAO e que esse é um memorândum jurídico. Na medida em que essa folha de condições não estiver de acordo com a proposta atual é a que rege. Essas condições estarão sujeitas a negociações entre o PTI e a ICAO, onde o PTI vai ter uma assessoria independente legal. E continua falando sobre os termos. Diz termos e está entre aspas, entre parênteses. Eu não poderia mencionar uma referência mais suave a esse texto. Simplesmente não marca nenhuma asseveração forte sobre a marca comercial. Quer dizer que se não há uma posição sobre a marca comercial, e acho que temos que trabalhar nisso, porque fica bem claro que a proposta atual não está no início coerente, ou pelo menos pode haver uma pergunta, um questionamento do ICG para ver se há coerência e uniformidade nisto, para que todas as partes se alinhem atrás do tema. Esse é o lugar onde estamos agora. A proposta não é inequívoca, em absoluto. Tecnicamente, não afirma nada sobre a marca comercial e precisamos trabalhar para conciliar isto com as outras duas comunidades e as propostas apresentadas pelas duas comunidades. Espero ter esclarecido a posição. Boa tarde. Eu sou Craig from Ed de APNIC. Minha pergunta se relaciona com o PTI. Isto se desenhou com a ideia de que poderia ser contratista único para a comunidade de nomes, ou se pensa que a PTI poderia ser o veículo para que as outras comunidades operacionais também celebrassem um contrato? Fala Jonathan Robinson. É muito boa a pergunta. Não estou sugerindo que tenha que ser assim. A PTI foi desenhada para melhorar. Deixa-me ver. Aqui é uma imagem que fala sobre as melhorias criadas através de uma unidade jurídica diferente. Se separam, mas ainda as funções Obrigada, Lisa. Está colocando a imagem. O que cria é uma separação mais ainda, ainda maior. Esperem, porque vou ordenar meus pensamentos antes de continuar falando. Desculpem, pode repetir a pergunta para saber que entendi bem? Bem, fala quem formulou a pergunta. A PTI foi desenhada para que seja um veículo de contratação para a comunidade de nomes ou para as outras comunidades também? Fala Jonathan Robinson. O que faz essa pergunta? A resposta é sim, mas o que faz essa PTI inclui toda a parte operacional que realiza as funções da IANA. É, o que tem a ver com o veículo contratual só é contemplado que seja veículo contratual para as funções relacionadas com os nomes. As outras comunidades têm um grau de entendimento, contrato, outro mecanismo que tenha com a ICANN. Se contempla que é perfeitamente possível que a ICANN faça uma subcontratação dessas obrigações com a PTI. Mas depende dessas entidades. E na medida em que em algum momento no futuro decidam celebrar um contrato com a PTI, é a prerrogativa que eles têm. Nós não supomos isso dentro da nossa proposta. Espero que isso tenha respondido, fala representante da PNIC. Então, a PTI vai ser uma entidade separada que inclui outro tipo de operações, basicamente o da IANA, ou seja, que vai ser uma entidade jurídica nova capaz de poder celebrar contratos. E a minha pergunta, eu disse, não há nada relacionado com a entidade da PTI que evitaria que assinasse contrato com outras comunidades operacionais. E parece que, em realidade, assim vai funcionar. Fala Jonathan Robinson, não vejo motivo pelo qual não posso assinar os contratos. Desculpe, quero adicionar alguma coisa. A PTI é uma entidade, em termos coloquiais, é uma filial da ICANN. E está controlada pela ICANN. Então, enquanto a ICANN contratar com um terceiro, realmente poderia pedir essa filial que realizasse o contrato com esse terceiro. Então, há muitas maneiras de que funcione. Eu acho que a pergunta que se formulou e fala Ku Wei Wu é diferente. O que estamos perguntando é, pode agir no contrato atual como está fazendo um contrato direto com a ICANN e não com a PTI? Vamos imaginar que o terceiro não quer ir à PTI. Não há nada dentro da nossa proposta que exija que faça isso. Fala com o Wei Wu. Então, o que é que acontece com esse tipo de separação? Desculpem, sem me fazer dono do microfone, fala o representante de APNIC. Não estou sugerindo que tenhamos uma preferência, mas quero saber quais as opções com as que contamos. Uma das opções é assinar com a ICANN e que a ICANN subcontrate com a PTI. E estou tentando ver para entender quais são as opções que temos e se podemos fazer um contrato direto com a PTI. Não estou sugerindo nada. Fala Jonathan Robinson. Segundo eu entendi, as opções com as que você conta, ambas são possíveis.
Sim, eu acho que sim. Fala uma pessoa que não se identifica. Não, fala Avery Doria. Podem fazer um contrato direto com a PTI e podem também ter um contrato com a ICANN e também podem continuar contratando com a ICANN e podem utilizar a PTI, mas em qualquer momento, quando queiram trocar esse cenário, vai ser prerrogativa deles. Então, é possível, mas de jeito nenhum se determina que tem que acontecer dessa forma e que tem que ser que acontecer como agora. Fala, representante da PNIC, obrigado. Agora ficou bem claro. Jonathan Robinson, obrigado. Obrigado, Avery. Steve, por favor. Boa tarde, eu sou Steve Metalis, eu represento a coalizão para a prestação de conta em linha, que é membro da unidade constitutiva de propriedade intelectual, mas não é uma uma pergunta da unidade constitutiva. A minha pergunta, depois de ter lido a proposta, é que parece, e espero que me corrijam se eu estou errado, existe a possibilidade de revisar a delegação de CCTLDs e as decisões de redelegação que saíram da proposta, com expectativa de que se possa desenvolver algum processo na comunidade de CCs. Eu não tenho qualquer problema que a comunidade de código de país desenvolva uma proposta, mas me preocupam duas coisas. Uma, hoje em dia, segundo eu leio a proposta, não há uma revisão dessas decisões, o que é um ponto complicado, e também não há uma data limite para cumprir com essa resolução. Então, não se define qual será o processo que se vai utilizar para evitar ou para resolver esse espaço, esse problema. Então, não sei se existe a possibilidade de fixar uma data para não chegar à transição tendo esse problema ou esse vácuo. Em segundo lugar, temos que entender qual é o processo que vai fixar esse procedimento de revisão para que receba as contribuições do público. Ou seja, em outras palavras, poder entender qual é o processo de revisão e poder fazer comentários. Fala, Lucifer. Eu acho que vamos passar a palavra a Aaron. Fala, Aaron Weinberg. Muito obrigado, Liz. Eu acho que entendo a situação, que é exatamente assim. As delegações e redelegação dos CCTLDs não fazem parte da proposta do CWG. E se bem não somos especialistas na proposta do CWG, posso dizer que a mesma coisa está acontecendo numa proposta do CCWG. Parte do que tem a ver é a falta de consenso na comunidade de CCTLDs ao respeito, um assunto muito sensível. E eu acho que isso força a nossa comunidade, se existe alguma coisa para avançar ainda, qual será o caminho a tomar. Isso tem a ver com o que se decida na CCNCO e até agora não debatemos esse ponto. Por isso, Steve, por enquanto não podemos dizer o que pode acontecer e quando pode acontecer. Fala, Steve. Então é possível que esta proposta seja enviada através do ICG ao governo dos Estados Unidos sem nenhum mecanismo para revisar estas decisões. Para Alan McGillagary, esta é parte da recomendação da equipe de desenho B, que faz parte do CWG, e eu entendo que na proposta atual do CWG sobre responsabilidade, este ponto está incluído. Agora, do escritório, não dá uma pergunta de Maureen McCusher, do Canadá. Fala, Maureen McCusher. Sou obrigado. Eu aqui estou falando como da ISOC Canadá e também da organização At Large Regional. Eu tenho uma pergunta para pedir um esclarecimento. O grupo de custódia está satisfeito com ter recebido as contribuições do grupo At Large, ou seja, os usuários final de internet? Neste momento, podemos fazer alguma contribuição antes da apresentação? Obrigado. Fala, Jonathan Robinson. Obrigado, Murray. Vou falar uma coisa e passar a palavra a Alan, que está aqui na minha esquerda, para que ele diga o que considerar oportuno. A proposta é final, definitiva, e agora são as organizações constitutivas as que têm que aprovar a apresentação ao ICG. Nesse sentido, já não podemos receber contribuições, mas ninguém tem que ficar calado ou não dar sua opinião. Inclusive, o ICG, uma vez que tenha a proposta combinada, também vai submeter a comentários públicos. Então, não sei, Alan, se quer falar alguma coisa ao respeito. Fala, Alan Greenberg. Bom, eu não sei quão satisfeito está o resto do ICWG sobre a contribuição recebida. Eu acho que recebemos muitas opiniões, muitas ideias para o processo. e que também nós fomos influenciados, digamos, para gerar a proposta definitiva. Então, eu acho que sim, é esta, é a proposta final. Tivemos algumas diferenças quanto a que gostaríamos de ter colocado aqui, que refletisse as contribuições, mas eu acho que não posso fazer mais comentários. O Alak vai tomar a decisão até quinta-feira. Eu suponho que eu sei qual é, mas não posso prejulgar o debate que vamos ter. Nós, sim, participamos de forma ativa no processo e consideramos que nós estivemos em posição de desvantagem. Fala Jonathan Robinson. Chuck, quer falar alguma coisa? Assume a palavra Chuck Gomes. Obrigado. Meu comentário tem a ver com este processo ascendente. Eu acho que todos temos coisas que gostaríamos se a primeira opção fosse diferente. Ao mesmo tempo, grupos de trabalho trabalham muito, realmente, para chegar a tomar posições com a qual a maioria estivesse satisfeito e apoiasse. Se vamos por um caminho nesse processo de múltiplas partes interessadas, o grupo intercomunitário trabalhou muitíssimo para chegar a essa posição, nesses entendimentos comuns, sabendo que nem todos vamos ter tudo aquilo que queríamos e da forma que queríamos. O modelo multissetorial não funcionaria se precisasse de um consenso unânime, coisa que é muito bonito, mas é muito difícil de conseguir no entorno atual. Para Jonathan Robinson, obrigado, Lisa. Ora, Lisa, assume a palavra, Lisa. Lisa Furr, eu gostaria de apoiar o que falou Jack. Eu acho que é um ponto importante sempre. Sempre existe essa possibilidade de fazer comentários públicos, especialmente para a proposta de prestação de contas que vai surgir neste verão, e todos vão poder, então, fazer um comentário a respeito. Aí também estarão todas as medidas de prestação de contas incorporadas. Obrigado. Para Jonathan Robinson, muito bem, se alguém está confundido, isso vai ser no inverno da Argentina. Vamos passar o microfone à sala. Meu nome é Eduardo Dias, eu venho da LAC, da RALO, LAC RALO, e também sou membro do CWG. Quero assinalar nesta imagem que eu sugiro que na parte do IFR, da revisão, desculpem, que digam como começa o processo, qual o processo que vai derivar nessa revisão, para adicionar no gráfico. E também, não sei porque há uma linha de pontos que diz revisão, e aí sai para a PTI. Não sei porque essa linha de pontos no desenho. Fala Jonathan Robinson, muito obrigado, Eduardo. Com respeito aos disparadores, o que começa a partir desse ponto, há muitos pontos de escalamento e outros mecanismos, inclusive aqueles que estão incluídos aqui, que poderiam ou não disparar uma via férrea. Aqui são representações simbólicas, eu não sei se alguém quer mencionar outra coisa. Fala Aubrey Doria. Obrigado. Com respeito a este disparador, depois de que se esgotaram todas as outras alternativas, e há uma lista delas, o CSC passou por todas as medidas possíveis de reparação e que serão criadas no CWG. E depois de que a IANA passou também por todos os próprios procedimentos de reparação e correção, então o CSC passaria o problema às duas organizações de apoio, a GNSO e a CCNSO, e diz, temos um problema que não conseguimos solucionar. Então, o que acontece? O que fazemos? Ali, então, eles submetem esse tema a um comentário público, e no final desse período de comentário público, decidem, pronto, temos que fazer alguma coisa especial, uma revisão das funções da IANA. Então, uma vez que se esgotaram todos os outros caminhos, e que todo mundo provou com tudo, com todas as coisas para corrigir essa situação só ali e apenas nesse momento, com uma maioria qualificada de ambas as organizações, depois de um período, se poderia indicar que se procede a fazer uma revisão das funções da IANI. Então, há muitas instâncias de correção antes do que essa. Fala Joanna from Robinson, e com respeito a esta linha de pontos, para ser honesto, eu, Liz e eu fizemos esses slides, mas eu acho que o que significa é que a revisão das funções da IANA aproveitaria esta linha inteira, que faz referência a aproveitar os estatutos relacionados da ICANN para manejar a revisão da PTI, mas provavelmente isso é o que está representado simbolicamente. Eu represento a IPCE, sou Anne, eu falo a nível pessoal. Fizeram um trabalho realmente maravilhoso, valorizamos o tempo, o esforço, a grande quantidade de inconvenientes que superaram. Então, agradecemos muito pelo tempo dedicado e muitos outros participantes. Eu sei que há muitos participantes do mundo inteiro envolvidos. Então, muito obrigado. A pergunta que eu tenho tem a ver com o controle e com a composição do board da PTI. E devo dizer, como introdução, que eu não tenho nenhum interesse aqui, não tenho nenhuma posição tomada com respeito a este ponto. Quando falamos de que a PTI vai estar controlada pela ICANN e temos uma condição do board que envolve a dois diretores independentes, dois membros do pessoal da ICANN e uma pessoa identificada como o diretor-gerente da IANA atualmente, sabendo que essa pessoa é um funcionário da ICANN, eu acho, não tenho totalmente certeza de todos estes fatos. Esse cargo no pessoal, ou esse integrante do pessoal, passaria à PTI, supostamente, e normalmente essa pessoa deveria reportar ao board da PTI. Então, aqui eu me pergunto se, com essa composição do board, se na verdade não teríamos uma filial controlada pela ICANN com esse diretor-gerente da IANA, que na verdade reportaria ao board da filial e não ao board da ICANN. Espero que não seja uma pergunta tonta e que entendam a pergunta com respeito aos elementos de controle. Fala Jonathan Robinson. Eu vou fazer um esforço para responder, mas qualquer coisa me avisa. Em primeiro lugar, a governança corporativa e as melhores práticas em governança corporativa variam levemente nos diferentes regimes e circunstâncias. Provavelmente eu estou mais familiarizado com os boards de empresas que são públicas e que é a estrutura do Reino Unido, e é típico ter executivos naquelas juntas e também ter não executivos nesse tipo de boards. Essa é a melhor prática, que diria que a maioria deveriam ser executivos. Mas um desses executivos, tipicamente o que chamaríamos o diretor geral, em termos do que em inglês chamamos o chief executive. Então, o board da PTI, deliberadamente e de forma intencional, está controlado pela ICANN. Então, é uma filial da ICANN e tem tanto executivos da ICANN como da PTI. Para mim, isto é uma coisa bastante familiar, em ter uma filial configurada desta forma, na qual teríamos um ou dois membros na função executiva da matriz e ter um dos dois membros que são responsáveis pela função dessa filial, especialmente nos colegas dos Estados Unidos. Mas aqueles que estão menos confortáveis com a forma em que se organizou, alguém reportaria ao board, sendo parte dessa própria junta diretiva do board. Eu estou familiarizado com isso, mas isso não interessa. Em essência, o que conta aqui é que a ICANN, através do board, é responsável de designar as pessoas por maioria para o board. E ele faz controlando o board. Eu acho que é um princípio abrangente aqui, que está moderado pelo fato de que há dois diretores independentes, embora nem tão moderados, porque a maioria, porque eles formam parte da maioria. Então, a consequência de ser parte da maioria seria uma forma eficaz de separação. Então, criaria uma PTI independente que nos ocasionaria todo tipo de complicação. Espero que exista alguma explicação detalhada, melhor, e com prazer poderíamos falar depois sobre isto com o senhor diretamente. Alan, queria acrescentar alguma coisa? Fala, Alan Greenberg. Queria sinalar que eu vi esse parágrafo antes, no dia de hoje, e o nosso relatório não é tão prescritivo quanto os detalhes. Há alguma flexibilidade à medida que avançamos numa implementação mais pormenorizada ou detalhada? Se há algum problema com o que estamos recomendando? Fala, Jonathan Robinson. Fala a palavra, Robert. Fala, Abri Roder.
Directors, many of us.
Quando falamos em diretores independentes, muitos de nós, acho que está no documento, sentimos que esses diretores independentes vinham da comunidade da IPAM. Mas, por definição, somente um pode ser diretor de IPAM se provém do pessoal. Então, temos que encontrar alguém independente da comunidade da IPAM. Quer dizer que há muita mistura aqui, mas sim, temos um forte controle da IPAM nesse board. Com todas essas combinações. Fala Jonathan Robinson, próxima pessoa. Fala Yari Arco. Queria voltar brevemente à questão da marca comercial. E quero agradecer, Jonathan, pelos esclarecimentos do texto, que em realidade está agora submetido à nossa consideração e, essencialmente, não tomamos nenhuma posição sobre essa questão. Talvez essa seja a primeira resposta que deveriam enviar ao ICG, que isso deu muita mais tranquilidade sobre esse tema e seria útil uma solução real, mais do ponto de vista dos cronogramas de implementação. Esse é um comentário. O outro tem a ver com o fato de que nós ainda temos que ter alguma solução sobre essa questão. E queria apontar das pessoas no auditório que as comunidades dos RRs, AIF, dedicou muito tempo a ver diferentes tipos de acordos, porque são parte da proposta do IETF, isso foi aceitável para eles. Então, dependendo do tipo de coisa que queiram implementar na fase de implementação, poderia haver um impacto sobre o lado do IETF e dos RIR no processo das comunidades. Então, quero que simplesmente tenham presente isso. Não quero dizer que isso tenha que substituir todos os requisitos que vocês têm, mas tentem não ocasionar algum processo desnecessário do nosso lado, porque achamos que já terminamos. Fala, Jonathan, uma observação. Somos sensíveis ao que fazem as outras comunidades e somos sensíveis, e apesar de todas as horas que dedicamos, também sabemos que vocês não têm que estabelecer núcleos desnecessários. Somos muito conscientes disso. Narone, obrigado. Narome Nipoma, vice-presidente do grupo, representando a comunidade dos numéricos. Eu escutei a Lisa e o Jonathan em várias sessões abertas, que estão desenvolvendo a proposta sempre com muito conscientes de que a proposta das outras comunidades já tinham sido apresentadas e que tinham que trabalhar de maneira de respeitar as outras propostas apresentadas. Do ponto de vista da comunidade de recursos numéricos, agradecemos enormemente. Por isso, sabemos que estão perante uma tarefa que é um grande desafio e agradecemos o espírito com o qual estabeleceram esse trabalho. E unindo-me aos comentários de Yari, foi muito útil e claro o fato de que vocês hoje colocassem qual é a posição sobre a questão da marca comercial e também o fato de que estão tratando de achar uma solução que sirva às três comunidades, o que está alinhado com o que tinha dito antes. Então, esse é um espírito muito construtivo, somos otimistas a respeito. Finalmente, quero fazer um comentário geral. Já que eu vi várias perguntas e comentários sobre o processo de revisão, depois de ter lido essa proposta várias vezes e de ter discussões informais com membros das suas comunidades, entendo que o processo de revisão que vocês estão definindo somente se aplica à função de nomes e não das operações da IANA, só a parte do nome. Mas isso não necessariamente fica claro em todas as partes da proposta. E talvez foi isso que trouxe a confusão que ouvimos expressa através de algumas perguntas. Então, agradeceríamos se deixassem 100% claro. Se entende que cada comunidade vai ter seu próprio mecanismo de revisão. Muito obrigada. Fala, Liz. Obrigado por esses comentários, Nuri, e pela Nurani, e pela sua colaboração. É muito bom ter essa relação com vocês e com a comunidade de parâmetros de protocolo. Somos extremamente conscientes de que há algumas questões que talvez não ficaram totalmente claras se só se aplicam as funções de nomes ou se também há de números e protocolos. Então, vamos trabalhar dentro do grupo para esclarecer isto. Também queria dizer que, infelizmente, fechamos a lista de intervenções. Então, a pessoa que está em pé é o último em intervir. Muito bem, obrigado. Martin Boyle. Fala, Martin Boyle, obrigado. Eu sou de nome NET e trabalhei informativa no trabalho do CWG. Acho que seria útil somar alguns comentários à resposta da pergunta de Steve Metalist. Essencialmente, ao papel da apelação pelas redelegações dos CCTLDs, que isso não está abrangido pela NTIA e que, de fato, diretamente é uma questão separada. Se temos que ter, é claro que temos que ter em conta a comunidade de ICC, mas não é parte da transição da custódia das funções da IANA. E quero fazer referência novamente aos princípios que o governo dos Estados Unidos publicou em junho de 2005, onde dizia que esse governo não interferiria, não estaria envolvido na delegação e redelegação dos CCTLDs de outros países. Pensei que isso teria que ficar nos registros. Fala, Liz Viur. Obrigado, Martin, por esse esclarecimento. Isso está alinhado muito bem com o que Alan McGallabry e outras pessoas disseram aqui, dentro das equipes de desenho. Em realidade, essa é uma pergunta não do escritório Nodal, mas um comentário na sala da Adobe Connect, do Adobe Connect, que se refere à marca comercial, que diz que para que o CWG faça essa mudança de último momento sem nenhuma discussão real por parte do CWG é suficientemente errado, ruim, mas ignorar completamente os processos baseados na comunidade que se supõe que tem que ser o fundamento da transição. Não houve uma mudança de último momento, diz Jonathan Robinson. Fala, Jonathan Robinson. A proposta definitiva foi preparada e apresentada muito antes dessa reunião. Não houve modificações nos últimos 10 dias. É assim como foi apresentada. Boa tarde, boa noite, não sei. Sou William Manage, sou membro da comunidade. Espero que estar fora da órbita da ICANN logo, porque vou me aposentar, mas a pergunta já foi apresentada por Yari e por Nurani, e tem a ver com as incongruências na redação quanto à marca comercial da Iana nas três propostas. Então, a minha pergunta a esse grupo é: há um plano com respeito a quando e onde vão se reunir as três comunidades para resolver essas incongruências? Fala Jonathan Robinson, eu acho que tem menos a ver com as diferenças e mais com as necessidades de nos reunirmos para discutir as possibilidades, mas vamos nos reunir assim que for possível e vamos falar sobre isso. Fala o representante do público, isso significa nos próximos dias, nos próximos meses, onde e quando? Fala Jonathan Robinson, nós estamos tentando reunir-nos esta semana porque estamos todos nesse lugar. Isso tem sentido. Muito obrigado. Paul Tuomi, eu participei nas questões operacionais da IANA entre 1999 e 2009. E uma das coisas que me preocupa, porque não tenho certeza, é que quando vejo a solução estrutural ao problema que esteve se desenvolvendo a comunidade, é quando olho aqui todos os componentes de responsabilidade do CICC, e o pior problema, etc., etc. E o pior problema da IANA não tem a ver com os TLDs ou com estabelecer TLDs ou das coisas de que se ocupa a CCNSO, mas tem a ver com ter um CCTLD de um país disfuncional ou com falhas. E esses são alguns dos temas que levaram a colocar em risco a vida das pessoas em lugares onde se dispararam com metralhadoras nas residências das pessoas. Então, essencialmente, isso tem que se considerar, e eu não sei se será o board ou quem que tenha o grau de influência para falar sobre essas questões. Talvez isso possa acontecer também no GTLD quando comece a haver falhas daqui a uns anos, mas pode haver momentos nas operações da IANA nos quais os problemas tenham que ser resolvidos com as pessoas que têm que participar na sua solução, que estejam no board da ICANN e que queiram falar talvez com pessoas do GAC que têm influência para gerenciar as coisas de determinada maneira. Não estou muito certo de quem seria, mas aceito essa estrutura, apoio, mas quero indicar, fazer a advertência de que tem que haver um grau de flexibilidade da compreensão da operação desse PTI, dessa PTI, que se vincule operacionalmente falando com estruturas que precisem, não para a maior parte das situações, mas para aquelas que são as que ficam fora das regras, fora do comum. Fala, Chuck. Uma pergunta rápida. Sua pergunta é considerada, nós entendemos do que está falando. Você acha que há alguma diferença entre a maneira em que isso se gerenciaria com a PTI em contraposição com a equipe da IANA hoje? Eu estou dizendo que nós já falamos disso, igual o papel da IANA. Eu aprendi muitas coisas, porque do lado do GTLD não tratávamos com esse tema de tipo de problema. O que descobri, espero dizer o correto, não sei se está aqui Elis para me corrigir, mas a equipe da IANA faz muita coordenação nesse tipo de situações com os governos, com os representantes governamentais, ou onde quer que se encontre o conflito. E, então, certamente, não tomam decisões por si próprios, mas fazem um trabalho árduo de coordenação. Cheguei à conclusão, e espero estar certo, e se não, por favor, me corrijam, que seria muito similar com a PTI, porque é uma questão extremamente sensível e provavelmente nos remita novamente ao CCTLDs. E eu já não lembro qual o documento que estavam trabalhando, está quase finalizado esse documento sobre esse tipo de situações, mas talvez o meu colega Alan esteja melhor qualificado para dar uma resposta. Acho que é muito similar com a PTI, como faria a equipe da Iana hoje. Não sei se você vê diferente. Fala a pessoa do público. Fad pode respondê-lo, porque estivemos falando disso nos últimos anos, mas o que vejo é que, com frequência, o diretor executivo da ICANN e alguns membros do board acabam estabelecendo um diálogo nessa região ou lugar, mais amplamente, onde o código de país ou o problema com esse código também surgiu. Então, tem um contexto ali. E eu, então, digo que há três exemplos nos quais eu posso participar. Eu participei com os governos estrangeiros, através das suas embaixadas, para ter uma lista de pessoas em particular, uma lista de observação. Então, acho que isso não fica muito claro. Como se gerenciaria isso com a PTI, com o board? Eu poderia dizer, bom, isso está contemplado, mas na forma que operamos, acho que é um pouco diferente do que vocês têm aí do ponto de vista da estrutura. James? Fale brevemente, por favor. Uma das coisas que surgiu desse processo é que, se temos um impacto operacional na IANA e é um mecanismo de escalamento que pode começar através do board ou do pessoal, ou que pode ser levado pelo CSC, acho que podemos gerar alguma solução através desse método. Podemos dizer que temos um problema dentro da PTI ou gerar um impacto nas operações da IANA. Agora vamos ter um processo de escalação suficientemente robusto como para ordenar esse ponto. Fala Jonathan Robinson, obrigado. Fala Donna Austin. Obrigado, Jonathan. Acho que essas são as coisas que têm a ver com a IANA, que a maior parte de nós não sabe o que pode acontecer. A PTI vai mudar porque vai ser uma entidade legal diferente. Eu entendo, estrutural diferente. Eu acho que a IANA, como opera atualmente, vai continuar operando igual, mas como PTI. Então, essas linhas de comunicação que tem nesse momento o vice-presidente da IANA, com o diretor executivo, com o board, e todos esses mesmos requerimentos vão continuar funcionando. Vai haver uma nova estrutura, a PTI deveria operar da mesma maneira em que o faz a IANA atualmente. Então, o CSC vai substituir o monitoramento que faz atualmente a ICANN, e o que vemos é que há um mecanismo de revisão, escalamento, que vai ser diferente. Mas a função interna de escalar situações onde tem que chegar ao board ou outro lugar, isso vai continuar. Não vão mudar essas instruções dentro da mesma estrutura. Isto é bom assinalar. Há muitas coisas que vão continuar igual, e então, sempre que exista uma operação confiável, como a que temos agora, a ideia é que isso continue amanhã, e é um bom ponto o que você disse, Fadi.
Sim, assume a palavra Fadi Rechad e diz: em nome desta comunidade, eu vim aqui para dizer que, em algumas culturas, achamos que o último tem que ser o primeiro. E os senhores foram os últimos que chegaram ao ICG, mas o trabalho realizado é enorme e maravilhoso. Realmente, eu quero parabenizá-los por esse bom trabalho. Muito obrigado, muito, muito obrigado pelo trabalho que fizeram. E sim, talvez são os últimos a chegar à festa, mas eu acho que fizeram um grande trabalho fundamental. E sob tua liderança, Alice e Jonathan, realmente fizeram um grande trabalho. todos observamos e o pessoal me disse o enorme que foram os esforços realizados para poder chegar a este resultado. Agradecemos enormemente e esperamos então que as organizações que analisem a proposta nesta reunião também concluam seu trabalho para poder apresentá-lo ao ICG e continuar avançando. Muito obrigado. Para Jonathan Robinson, obrigado, Fadi. Vamos encerrar dizendo que queremos agradecer o apoio e o trabalho de toda a comunidade, do apoio também do pessoal da ICANN. E como falamos hoje de manhã, seria muito fácil dizer, bom, esse é o seu trabalho. Muitos já trabalharam muito e superando esses requisitos do seu trabalho. Isso realmente reconhecemos. Sim, é verdade, tivemos algumas datas que foram muito precisas, que nos exigiram muita pressão, e agora dependemos das organizações constituintes para que nos ajudem e possam fazer a sua parte. Espero ter trabalhado com eficácia e o vínculo que existe com o trabalho do CCWG, e espero que com minha analogia dos trilhos do trem, isso volte a estar sincronizado em breve. Agora vamos encerrar a sessão, agradecendo a todos os que estão no painel e aqueles que participaram nesta sessão. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. A próxima sessão será a sessão pública sobre governança da internet. Esperamos que permaneçam na sala para participar dessa sessão. Obrigado.